Capítulo 4 – Acessibilidade, Capacitismo e Comunicação Inclusiva na Atenção Primária à Saúde. Professor Dr. Érico Gurgel Amorim. Doutor em Saúde Coletiva pela UFRN. Estrela Brilhante, boas-vindas. Seja muito bem-vindo ao módulo 4 da nossa jornada de atualização. Se no módulo anterior aprendemos a coordenar a rede externa e os fluxos de reabilitação, agora o nosso olhar se volta para a microgestão do cuidado, o ambiente da sua unidade básica de saúde, o UBS, e a dinâmica ética e comunicacional dentro do seu consultório. Muitas vezes, a acessibilidade é erroneamente reduzida à presença de uma rampa na entrada do prédio. Entretanto, de que serve a rampa se, ao entrar na sala, o paciente é ignorado e o médico dirige a palavra apenas ao acompanhante? Ou se a maca é alta demais e o exame físico é sumariamente negligenciado? Neste módulo, entenderemos que a inacessibilidade é uma falha na segurança do paciente e uma barreira ética grave que impede o exercício da medicina equitativa. Vamos aprender a identificar o capacitismo, o preconceito estrutural que dita como corpos e mentes devem ser, e a utilizar ferramentas práticas de comunicação e manuseio que garantam a plena autonomia do sujeito. Este material será a sua base técnica para a etapa 2 do seu trabalho de conclusão de curso, TCC, o diagnóstico de barreiras na sua unidade. Bem no alvo, objetivos de aprendizagem. Ao final deste percurso, você será capaz de 1. Classificar as dimensões da acessibilidade: física, comunicacional, atitudinal, instrumental, programática e metodológica, no cotidiano da Unidade Básica de Saúde, UBS. 2. Identificar e combater o capacitismo na prática clínica, reconhecendo comportamentos de infantilização e invisibilização diagnóstica. 3. Implementar estratégias de comunicação inclusiva, dominando a técnica TEACBEC, TBC, e o uso de recursos de comunicação alternativa. 4. Executar protocolos de segurança para transferência e exame físico, garantindo a integridade da pele e a dignidade do paciente. 1. Entendendo o capacitismo. O capacitismo é um sistema de opressão que hierarquiza corpos e mentes com base em um padrão idealizado de normalidade e funcionalidade produtiva, Melo, 2019. Na medicina, ele se manifesta de forma sutil, mas profundamente prejudicial ao vínculo terapêutico. 1.1 Manifestações do capacitismo no cotidiano da atenção primária à saúde, APS. Item infantilização: tratar adultos com deficiência como crianças, utilizando diminutivos, anjinho, especial, ou alterando o tom de voz para uma voz de bebê. Item superproteção: assumir o lugar de fala do paciente ou realizar tarefas que ele é capaz de fazer sozinho, anulando sua autodeterminação e o direito à tomada de decisão apoiada. Item mito da assexualidade: ignorar a saúde sexual e reprodutiva da pessoa com deficiência, PCD, por acreditar que ela não possui vida afetiva ou sexual, resultando na baixa oferta de preventivos e orientações contraceptivas. Item eclipse diagnóstico: atribuir qualquer queixa nova à deficiência de base do paciente, ignorando a investigação clínica padrão. Por exemplo, ignorar uma dor abdominal em um paciente com paralisia cerebral por acreditar que é próprio do quadro. Lâmpada elétrica reflexão clínica: você fala diretamente com o seu paciente ou direciona o olhar e as perguntas apenas para o acompanhante. Lembre-se, o acompanhante é fonte complementar, o consentimento e a decisão pertencem ao paciente, Conselho Nacional do Ministério Público, 2016. Taxinha, o perigo da invisibilidade clínica. O eclipse diagnóstico, ou diagnostic overshadowing, ocorre quando os sintomas de uma nova doença física ou mental de uma pessoa com deficiência são erroneamente atribuídos à sua deficiência de base. Por exemplo, a irritabilidade súbita em um paciente com transtorno do espectro do autismo, TA, pode ser causada por uma dor de dente ou infecção urinária, mas é frequentemente tratada apenas como um comportamento típico do autismo. Para aprofundar esse tema e evitar erros diagnósticos graves, recomendamos a leitura de Costa, L.S. Etiali. Um diálogo com as alternativas de desestruturação do capacitismo. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, V28, N1, P323-324, EAN 2023. Este artigo discute como a visão corponormativa e capacitista cega o profissional para as necessidades clínicas reais da pessoa com deficiência, prejudicando a integralidade do cuidado no Sistema Único de Saúde, SUS. 2. As dimensões da acessibilidade na UBS. A acessibilidade na atenção primária à saúde, APS, deve ser analisada sob múltiplas facetas para que o diagnóstico de barreiras seja eficaz. Para auditar sua unidade, você pode utilizar as dimensões propostas por Sasaki, 2019. Quadro 1 – Dimensões da acessibilidade e suas manifestações práticas no âmbito da Unidade Básica de Saúde, UBS. Dimensão. Definição prática na UBS. Exemplo de barreira comum. Física barra arquitetônica. Ausência de barreiras físicas e de construção no ambiente. Portas estreitas, vão livre menor que 80 cm, ou balcões de atendimento excessivamente altos. Comunicacional. Ausência de barreiras na transmissão e recepção de mensagens. Falta de intérprete de Libras, ausência de braille em receitas ou sinalização tátil inexistente. Metodológica. Ausência de rigidez nos métodos, técnicas e protocolos clínicos. Anamnese padronizada que não permite o uso de pranchas de comunicação ou o tempo necessário para o paciente responder. Instrumental. Superação de barreiras em instrumentos, ferramentas e tecnologias assistivas. Falta de balança plataforma para cadeirantes, macas de altura fixa ou mamógrafos que exigem posição em pé. Programática. Eliminação de barreiras invisíveis embutidas em políticas, normas e regulamentos. Fluxos que não preveem tempo estendido ou sistemas de marcação que não priorizam horários de baixo estímulo sensorial para TA. Atitudinal. Percepção do outro sem preconceitos, estigmas ou discriminações. Profissionais que infantilizam o paciente, utilizam tom paternalista ou evitam o contato visual direto. Fonte, adaptado a partir de Sasaki, 2019. 3. Acessibilidade física. A falha estrutural do prédio não pode ser a falha final do seu cuidado. Pequenas adaptações no consultório aumentam drasticamente a segurança, Clemente Etiali, 2022. 3.1 Auditoria rápida do consultório. Item rota livre, certifique-se de que há um espaço livre de pelo menos 1,50 metro de diâmetro para que uma cadeira de rodas possa girar 360 graus. Item remova lixeiras, bolsas no chão ou cadeiras extras que bloqueiam o caminho entre a porta e a maca. Item elimine tapetes soltos e desníveis superiores a 5 mm que possam causar quedas de pacientes com mobilidade reduzida ou cegueira. Taxinha saiba mais, NDR 90502020. Para que uma unidade básica de saúde seja considerada acessível, ela deve cumprir rigorosamente a ABNT NDR 90502020, Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2020. Esta norma estabelece que rampas de acesso devem ter inclinação máxima de 8,33% e possuir corrimão duplo, em alturas de 0,70 m e 0,92 m, com prolongamento de 30 centímetros nas extremidades para garantir a segurança de pessoas com deficiência física e visual, ABNT, 2020. A não conformidade com esses parâmetros é um fator direto de risco para quedas e exclusão institucional. Quadro 2. Padrões de acessibilidade para a ODS, NGR 9052.2020. Elemento técnico. Requisito normativo, parâmetro. Impacto na segurança e autonomia. Rampas de acesso. Inclinação máxima de 8,33%. Previne o esforço excessivo e o risco de tombamento de cadeiras de rodas. Corrimão duplo. Alturas de 0,70 metro, inferior, e 0,92 metro, superior. Garante apoio firme para adultos, crianças e pessoas de diferentes estaturas. Extensão de corrimão. Prolongamento horizontal de 30 centímetros nas extremidades. Oferece equilíbrio ao usuário antes de iniciar ou finalizar o aclive barra declive. Vão livre de portas. Largura mínima de 0,80 metro. Permite a passagem de cadeiras de rodas motorizadas e macas sem colisões. Área de manobra. Diâmetro livre de 1,50 metro para giro de 360 graus. Possibilita que o cadeirante mude de direção sem auxílio de terceiros dentro do consultório. Desníveis de piso. Máximo de 5 milímetros, sem tratamento. Evita tropeços de pessoas com cegueira ou mobilidade reduzida. Mobiliário, macas. Altura regulável até o nível do assento, 46 cm. Reduz o risco de quedas e lesões na coluna do profissional durante a transferência. Fonte, Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2020. 3.2 Piso podotátil. Muito além de um requisito arquitetônico, a sinalização tátil funciona como um guia de segurança invisível para quem enxerga, mas vital para a autonomia de pacientes cegos ou com baixa visão. Regida pela ABNT NGR 16537.2024, Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2024, e em harmonia com a NGR 9052.2020, essa sinalização divide-se em dois tipos essenciais que você deve identificar na sua UDS. Item piso direcional, possui relevos lineares e funciona como uma trilha. Ele indica o caminho seguro a ser percorrido em áreas amplas ou onde não existam guias naturais, como paredes, para o balizamento. Item piso de alerta, conhecido pelos relevos troncocônicos, bolinhas, sua função é gritar um aviso de cuidado. Ele deve ser instalado obrigatoriamente para sinalizar obstáculos, como elevadores e lixeiras suspensas, mudanças de direção, desníveis ou o início de rampas e escadas. O que garante a eficiência não é apenas a cor, embora o amarelo seja comum, mas o contraste de luminância, LRV, com o piso ao redor. A diferença deve ser de, no mínimo, 30 pontos, permitindo que o paciente com baixa visão perceba a rota mesmo sob luz reduzida. Atenção, uma sinalização desgastada, solta ou suja perde sua legibilidade tátil. Inspecionar se o percurso está livre de obstáculos móveis, como carrinhos de curativo ou lixeiras, é uma medida direta de prevenção de quedas na sua unidade. Para aprofundar seu conhecimento sobre como avaliar a infraestrutura da sua UDS, sugerimos a leitura. Araújo, YFL Etiali Acessibilidade da Pessoa com Deficiência Física às Unidades Básicas de Saúde. Cogitaria Enfermagem, Curitiba, V27, I75651, 2022. Este estudo avalia a infraestrutura de 80 UDS e demonstra como a falta de conformidade com a NGR 9050 impacta negativamente o acesso e a segurança do usuário. 3.3 Equipamento médico adaptado. O uso de macas fixas é um dos maiores obstáculos à segurança do paciente. A maca ideal deve ser regulável, permitindo o rebaixamento até a altura do assento da cadeira de rodas, aprox 46 cm, para facilitar a transferência lateral, Brasil, 2021. 3.4 Gestão ambiental. Para usuários com transtorno do espectro do autismo, TEA, ou deficiência intelectual. Item redução de estímulos, praia às luzes suaves e controle ruídos excessivos, rádio/TV, na recepção e no consultório. Item cantinho sensorial, se possível, reserve um espaço com menos estímulos para acolhimento em momentos de crise ou alta ansiedade. A UBS deve disponibilizar abafadores de ruídos quando solicitados. 4. Acessibilidade metodológica. A acessibilidade metodológica transcende a mera adequação de espaços, ela reside na ausência de entraves nos métodos, técnicas e dinâmicas de atendimento. No consultório, ela se traduz na plasticidade da prática médica para se curvar às singularidades do indivíduo, permitindo que a técnica seja moldada para garantir a compreensão, a participação ativa e a autonomia plena do sujeito. 4.1 Adaptações na entrevista clínica. Se o paciente apresenta dificuldades de fala ou cognitivas, item perguntas binárias, substitua perguntas abertas por fechadas, sim/não. Pictogramas médicos, use imagens e escalas visuais, ES, escala visual de dor com expressões faciais, para facilitar a comunicação dos sintomas. Item pranchas de comunicação, ferramentas de baixo custo que utilizam símbolos visuais para mediar o diálogo médico-paciente. Item tempo estendido, garanta que a agenda permita consultas mais longas para casos de comunicação complexa. 4.2 O exame físico alternativo. Mulheres com deficiência física e presença de espasticidade severa frequentemente não conseguem ser posicionadas em mesas ginecológicas tradicionais. A acessibilidade metodológica exige que o preventivo, Papanicolau, possa ser realizado em posições alternativas, decúbito lateral, por exemplo, ou com o uso de lençóis para auxílio de posicionamento, garantindo que o rastreamento do câncer de colo de útero seja efetivado, Lira et al., 2023. 4.3 Protocolo de transferência segura. A transferência da cadeira de rodas para a maca é um momento crítico de risco para a pessoa e para a coluna do profissional. Um travamento, trave rigorosamente os freios da cadeira e da maca. 2. Nivelamento, ajuste a maca para que o destino esteja na mesma altura ou levemente abaixo da origem. 3. Comunicação, na recada etapa. Sincronize o movimento com a contagem, no 3, 1, 2, 3. 4. Preservação da pele, use lençóis móveis para converter o levantamento em deslizamento, reduzindo a fricção e o cisalhamento tecidual. 5. Acessibilidade comunicacional. A acessibilidade comunicacional é a dimensão que visa a eliminação de barreiras na comunicação interpessoal, escrita e virtual. Ela garante que a mensagem seja transmitida e recebida sem entraves, independentemente da condição sensorial, física ou cognitiva do indivíduo, Sasaki, 2019. A acessibilidade comunicacional é fundamental para garantir o consentimento informado e a segurança do paciente, evitando erros diagnósticos decorrentes da incompreensão mútua entre profissional e usuário. 5.1 Deficiência visual. Item ao entrar na sala, apresente-se pelo nome e cargo. Avise sempre antes de sair. Item nunca toque no paciente sem avisar. Avise, vou tocar seu braço agora para guiá-lo até a maca. Item guia espacial, ofereça o cotovelo ou ombro. Evite termos como ali ou aqui. Use orientações quantificáveis, A 5 passos à sua direita está a cadeira. Item oportunize o envio de receitas, laudos ou recomendações por via digital, e-mail ou por aplicativo de comunicação. No caso de usuário com baixa visão, ofereça impressos com letras ampliadas e sem serifa. 5.2 Deficiência auditiva. Item fale sempre de frente para o paciente, em local bem iluminado. Garanta que a luz incida sobre o seu rosto e evite ficar contra a luz, o que escurece os lábios e inviabiliza a leitura orofacial. Item articule bem as palavras, mantendo um ritmo pausado e natural. Não grite e não exagere nos movimentos labiais, pois o grito e a gesticulação excessiva distorcem a articulação e dificultam a compreensão. Item na presença de um intérprete de Libras, presencial ou por vídeo, mantenha o contato visual e direcione a fala sempre para o paciente. Ele é o protagonista do atendimento, o intérprete é apenas o canal de tradução. 5.3 TEA e deficiência intelectual. Item descreva previamente todos os passos da consulta e os instrumentos que serão usados, estetoscópio, abaixador de língua, para reduzir a ansiedade. Item utilize linguagem clara com a estrutura sujeito mais verbo mais objeto. Evite jargões, prefira remédio para dor a analgésico. Bandeira triangular em poste alerta de segurança, a técnica TEASBEC, TBC. Nunca pergunte você entendeu. A resposta automática é sim. Use o TBC, para eu ter certeza de que expliquei bem, você poderia repetir com suas palavras como deve tomar este remédio. Taxinha saiba mais, linguagem simples. A linguagem simples não é uma forma de falar simplória ou infantilizada, mas uma técnica de comunicação que garante ao paciente o direito de entender as informações sobre sua própria saúde. Para usuários com transtorno do espectro autista, TEA, ou deficiência intelectual, ela é um recurso essencial para reduzir a ansiedade e promover a autonomia decisória. Para qualificar sua comunicação e garantir que o usuário com TEA ou deficiência intelectual saia da consulta sem dúvidas, recomendamos a leitura do Guia de Linguagem Simples do ICCT/Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, 2023. Ele oferece técnicas práticas para transformar textos e falas complexas em mensagens acessíveis, fundamentais para a equidade no SUS. Quadro 3 – Glossário de transposição, do jargão médico para a linguagem simples. Termo técnico. Termo alternativo – linguagem simples. Categoria. Glicemia. Açúcar no sangue. Exame barra condição. Hemorragia. Perda de muito sangue barra sangramento. Sintoma. Cefaleia. Dor de cabeça. Sintoma. Dispneia. Falta de ar. Sintoma. Disúria. Dor ou ardor ao fazer xixi. Sintoma. Astenia. Fraqueza ou cansaço intenso. Sintoma. Parestesia. Formigamento. Sintoma. Síncope. Desmaio. Sintoma. Obstipação. Prisão de ventre. Sintoma. Edema. Inchaço. Sinal clínico. Prurido. Coceira. Sintoma. Monitorizar. Acompanhar as mudanças barra ver se algo mudou. Ação clínica. Administrar. Dar o remédio barra aplicar. Ação clínica. Comorbidade. Outros problemas de saúde que você já tem. Condição. Uso tópico. Remédio para passar na pele, pomada barra creme. Medicação. Via oral. Remédio para engolir. Medicação. Pós-prandial. Depois de comer barra após a refeição. orientação, assepsia, limpeza para tirar os bichinhos, germes. Procedimento. Fonte, os autores, 2026. Lâmpada elétrica, dicas práticas para o consultório. 1. Use verbos de ação, prefira lave a ferida em vez de proceda à higienização. 2. Frases curtas, mantenha uma ideia por frase para facilitar a compreensão de pacientes com deficiência intelectual. 3. Evite siglas, não use PA, HGT ou ICC no diálogo com o paciente, diga pressão, teste do açúcar ou problema no coração. 4. Valide a compreensão, utilize sempre a técnica Tiashbeck, pode me repetir com o seu jeito como você vai usar este remédio. 6. Estudo de caso. Identificação, Lucas, 28 anos, diagnóstico de paralisia cerebral, quadriparesia espástica e deficiência intelectual moderada. Usuário de cadeira de rodas motorizada. Reside com a mãe, Dona Célia, 62 anos, em área de difícil acesso geográfico. Histórico recente, Lucas chega ao DS apresentando irritabilidade súbita, distúrbio do sono e episódios de choro há 5 dias. Dona Célia relata que ele está mais nervoso por causa do autismo e solicita uma prescrição de sedativo barra calmante. O médico observa que Lucas apresenta semblante de dor, face exálgica, sudorese fria e um aumento notável da espasticidade nos membros inferiores. Barreiras encontradas no atendimento. 1. Física, a porta do consultório possui apenas 70 centímetros de largura, impedindo a entrada da cadeira motorizada de Lucas. Ele aguarda o atendimento na sala de curativos, um ambiente improvisado. 2. Atitudinal e ética, o médico dirige todas as perguntas apenas à Dona Célia, ignorando a presença de Lucas e não tentando estabelecer contato visual ou verbal com ele. No prontuário, a última nota diz, paciente não colaborativo. 3. Eclipse diagnóstico, o profissional tende a aceitar a queixa da mãe de que a irritabilidade é comportamental ou do autismo, negligenciando a investigação de causas orgânicas agudas sugeridas pela sudorese e fáceis de dor. Cérebro, questões reflexivas para o cursista. 1. Considerando que o aumento da espasticidade pode ser um sinal de alerta para dor ou infecção, quais diagnósticos diferenciais orgânicos, ex, infecção urinária, fecaloma ou apendicite, você investigaria antes de considerar a hipótese de agitação psicomotora? 2. Como você realizaria a palpação abdominal de Lucas na sala de curativos, considerando a quadriparesia espástica e a necessidade de relaxamento da parede abdominal para identificar sinais de irritação peritoneal? 3. De que forma você utilizaria pranchas de comunicação aumentativa e alternativa, CAA, ou perguntas binárias para validar com Lucas, e não apenas com a mãe, a localização e a intensidade da dor, respeitando o seu protagonismo? Referências. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 9050, Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos. Rio de Janeiro, ABNT, 2020. Disponível em https://www.calvin.gov.gr/wp-canutent/uploads/2020/08/ABNT-NBR-950/15-acessibilidade-emenda-sublinhado-1-sublinhado-3-8-2020.pdf. Acesso em 13/2026. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16.537, Acessibilidade, Sinalização Tátil no Piso, Diretrizes para Elaboração de Projetos e Instalação. Rio de Janeiro, ABNT, 2024. disponível em https://www.canutenant/uploads/2024/01/abnt-2024bifin-emenda-ndr1654.pdf. Acesso em 14/2026. Araújo, YF de Lietiali Acessibilidade da Pessoa com Deficiência Física às Unidades Básicas de Saúde. Cogitaria Enfermagem, Curitiba, V27, I75651, 2022. Disponível em http://dx.doi.org/10.5380/c.v27.0.75651. Acesso em 13/2026. Brasil Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde da pessoa com deficiência no Sistema Único de Saúde SUS. Brasília, Ministério da Saúde, 2009. Disponível em https://bvsms.sod.gov.br/bvs/publica-coesbarra-atencal-sublinhado-sod-sublinhado-pessoa-sublinhado-deficiência-sublinhado-sus.pdf. Acesso em 13/2026. Brasil Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Departamento de Atenção Especializada e Temática. Guia de Orientações para Acessibilidade nos Serviços de Saúde. Brasília, DIF, Ministério da Saúde, 2021. Disponível em https://bvsms.sod.gov.br/bvs/publica-coesbarra-guia-sublinhado-orienta-coes-sublinhado-acessibilidade-sublinhado-cervicos-sublinhado-sod.pdf. Acesso em 31/2026. Clemente, Capetiali Barreiras ao Acesso das Pessoas com Deficiência aos Serviços de Saúde, uma revisão de escopo. Revista de Saúde Pública, São Paulo, V56, N64, 2022. Disponível em https://doi.org/10.1606/S1518-8787.2022056003893. Acesso em 13/2026. Conselho Nacional de Justiça. Manual de Atendimento a Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo. Brasília, DIF, CNJ, 2025. Conselho Nacional do Ministério Público. Roteiro de Atuação do Ministério Público, Pessoa com Deficiência e o Direito à Tomada de Decisão Apoiada e à Curatela. Brasília, CNMP, 2016. Costa, L.S. Etiali. Um diálogo com as alternativas de desestruturação do capacitismo. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, V28, N1, P323-324, N2023. Disponível em https://doi.org/10.1590/1413-81232032022. Acesso em 13/2026. Fundação Oswaldo Cruz Guia de Linguagem Simples do ICICT. Rio de Janeiro, Fiocruz/ICICT, 2023. Disponível em https://arca.fiocruz.dr/rendal/ICICT/61432. Acesso em 28/6/2026. Fundação Oswaldo Cruz Comunicação Aumentativa e Alternativa em Unidades Básicas de Saúde na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Ideia SUS/ENSP/Fiocruz, 2025. Disponível em https://2.barra/proceedings.science/isaac-brasil-2025/trabalhos/comunicacao-aumentativa-unidades-básicas-de-só-na-cidade-do-ponto-de-interrogação-langual-pt-dr-acesso-em-13-2026. Lira, EVDHIT-AL e desafios enfrentados por mulheres com deficiência física na realização do exame Papanicolau. Revista FT, SL, V28, ed. 135, junho 2024. Disponível em https://revistaft.com.br/desafios-enfrentados-por-mulheres-com-deficiência-física-realizacal-do-exame-papanicolau/. Acesso em 13/2026. Marques, J.F. Etiali Acessibilidade Física na Atenção Primária à Saúde, um passo para o acolhimento. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, V39, e 2017-0009, 2018. Disponível em https://doi.org/10.1590/1943-1447.2018.2017-0009. Acesso em 13/2026. Melo, AG Politizar a Deficiência, Aleijar o Coir, algumas notas sobre a produção da hashtag Jogo da Velha é Capacitismo quando no Facebook. In, Prata, N, Pessoa, SC, Org. Desigualdades, Gêneros e Comunicação. 1 ed. São Paulo, Intercom, 2019. P125142. Disponível em http://portcom.intercom.org.br/ebooks/arquivos/ebooks/2510019.pdf. Acesso em 14/2026. Sasaki, RK. As sete dimensões da acessibilidade. 1 ed. Araraquara SP, Larvatus Prodeu, 2019.